Vocês estão ouvindo o Zapcast, o cast mais rápido do Oeste, feito completamente no WhatsApp.
Jafar, o monge maldito.
Caraca, esse teclado tá uma merda. Enfim, é que Miguel havia falado que países da América Latina talvez intervissem no Brasil caso tivesse uma suspeita de impeachment. Certo? Então, se eu não me engano, aviões do Chile ou de algum outro país da América Latina estariam até sobrevoando próximo à fronteira do Brasil.
E com vocês, o amigo da vizinhança, Povo Aranha, também conhecido como Hugo Stranger.
Já essa coisa das tropas estrangeiras no Brasil, ó, tropas de outros países aqui não tem, mas tropas de outras igrejas, aí eu acho que já é outra história.
E com vocês, Nicolau Fúria. Marvete, flamenguista, homem de bem.
Essa questão política aí, eu acho que não vai rolar nada. Esse papo aí é o mesmo papo do que tinha já tropas aqui bolivarianas treinando aqui, esperando pra dar o golpe vermelho. Cara, isso aí é invenção de jornalista, de gente de cabeça fraca. Esse tipo de coisa hoje vai ser difícil de acontecer. Tipo, uma intervenção de um outro país no Brasil. Entendeu? O que pode ocorrer vai ser uma. O que vai ocorrer se acontecer um impeachment vai ser uma crise interna, cara. Fodida. Pode esperar. Que vai piorar muito antes de melhorar alguma coisa.
É, mas eu acho que o impeachment fica por daqui uns 20 anos, né? É mais ou menos o espaço de tempo que rolou entre esse impeachment da Dilma e o último que a gente teve. Quanto a essa coisa de piorar muito antes de melhorar, eu acho que. O Brasil já tá piorando bastante mesmo. E mesmo que piore mais, depois desse impeachment, as coisas eu acho que até tendem a se colocar as pessoas certas no poder a dar uma melhorada com o devido tempo, né? Afinal, mais de uma década de estrago não vai se resolver de um dia pro outro.
Pois é, disse bem, cara. As pessoas certas, né? Mas você sabe que quem vai entrar lá, né? Então tá bom. É isso, vai piorar bastante, porque não vai ter só um impeachment não, você pode esperar que vai ter vários na sequência, que aí vai ser aberto precedente. Que aí na sequência eles já vão levar o Temer, temos o presidente do Senado e o presidente da Câmara, né, investigados na Lava Jato. Então pode cair aí um combo de quatro já, de uma vez.
Cara, é uma questão muito complicada. Eu particularmente não acredito que chegue a tal ponto. Mas ao mesmo tempo, o PT, desde que ele tomou o poder, ele tem sucateado as nossas forças armadas. E diminuindo a quantidade de contingentes militares, de material, armas e equipamentos. Particularmente não acredito que chegaria a isso. Muito menos, aliás, eu nem sei se nós chegaríamos ao ponto de ter o impeachment de Dilma.
Bem, e o Temer, ele cai junto com a Dilma se ela perder o mandato dela em menos de 2 anos. Já o nosso querido Eduardo Cunha, esse daí já tá passando pelo seu próprio processo, então acho que ele já nem deve assumir o governo na sequência. Se bobear, acho que vão rolar novas eleições direto. Mas o que você disse aí tá certo. Realmente, depois desse impeachment, muitas cabeças vão rolar. Provavelmente muitas delas de certos companheiros. Ai, não sei imitar o Lula, foda-se. Dança, gorila.
Pior não é nada, cara. Eu acho que o Nicolau tem uma voz parecida com um dos MDMs, cara. Às vezes eu me pergunto se ele não é um dos MDMs. Mas para isso, você também podia emendar falando de alguma série de super-heróis que você esteja assistindo. Ou alguma história em quadrinhos, ou alguma coisa assim.
Ai, porque o Zapcast é muito melhor que o MDM.
Eu também não sei qual MDM é esse.
Romero Brito? Que eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho!
Falando em Batman, a Warner já está produzindo a animação A Piada Mortal. Resta saber se ela vai ser exatamente como nos quadrinhos ou ela vai ser suavizada. Eu acredito que não. As novas animações do Batman, ou na melhor ainda, as novas animações da DC, do universo DC, estão sendo, na medida do possível, fiéis. O que é que vocês acham?
Olha, primeiramente, de nada aqui do RPG, tudo bem? E outra, eu acho, não tenho ideia pra ser sincero, mas assim, a Piada Mortal é de longe uma das histórias mais pesadas do Batman, assim. Eu acho, pelo menos. Porque se você for pegar um suposto estupro, que eu acho que não chega a ser estupro ali na cena da Bárbara Gorda, e o que o Coringa faz com o comissário, cara, é muito pesado. E assim, quando a gente pensa em animação, em comparação ao quadrinho, eu acho que tem que ser mais explícito que o quadrinho, entendeu? Que no quadrinho a gente consegue deixar mais subentendido um pouco, porque aquele lance de arte sequencial, não sei. Eu imagino que deveria ser mais explícito e não duvido que seja, não. Ou pelo menos seja igual ao quadrinho. Não acho que será menos, não. Por sinal, eu não consigo entender nem por que as pessoas não gostam da adaptação da animada do Cavaleiro das Trevas. Porque pra mim é normal, o ano 1 também é bom.
Mas na essência do personagem, Batman mata. Se você pegar as revistas bem antigas da época que o Batman começou, eu lembro de uma história que Batman pura e simplesmente pegava um criminoso e jogava no ácido, né? E uma mulher horrorizada, que era, sei lá, amante do bandido, falava: "Meu Deus, você o matou?" Aí o Batman com a mão na cintura, assim, naquela pose de herói, com a capa esvoaçante, disse: "Ele teve o que merecia." Mas Cavaleiro das Trevas e Batman 1 como animação, ele tem... É estranho que ele tem muitas pessoas que ou amam ou detestam as adaptações. Eu particularmente gosto mais do Batman Cavaleiro das Trevas do que Batman 1. Eu não sei porquê. Talvez por causa do esquema de cores. O esquema de cores do Batman 1 eu achei muito colorido pro que a história representa. Apesar de que foi uma boa adaptação. O Batman Cavaleiro das Trevas também foi bom, cara. Mas teve algumas modificações pequenas assim que me irritaram um pouco. Sávio, por exemplo, gostou mais da adaptação de Batman Cavaleiro das Trevas. Mas também não desgosto do Batman 1. Eu não sei, eu acho que é tudo questão de gosto também. Eu vi a animação de Morte em Família e eu achei interessante o desenho. Mas eu achei estranho porque tinha algumas coisas assim que não eram iguais aos quadrinhos, não. Eu não tenho certeza, porque eu não li Morte em Família toda nos quadrinhos. Mas eu acho que na animação ficou mais interessante.
Aqui é Lone Wolf do Amoricast, igual o Jafar. E olha, eu vi a animação também do Cavaleiro das Trevas, né? A parte 1 e 2. E achei bem legal, inclusive bem dublado, né? O Márcio Seixas e o Briggs dando um show à parte. E eu também não sei o porquê que eles reclamam. Agora, Novo 52, eu vou ser sincero. Eu não tive coragem de acompanhar nada. Não é coragem, não. Não tive vontade de acompanhar nada. Entendeu? Agora, vamos ver o que vai dar, né? Tanto que se você for ver o próprio filme do Batman v Superman, né? Essa escalada da Warner e da DC no cinema, né? Desde o Homem de Aço, você vê que tem muita pegada desses Novos 52 aí. Pode analisar.
E esse foi meu mano, Thiago, do Amoricast. Sávio mandou uma mensagem aqui no grupo dizendo que a Liga da Justiça após 52 é ruim. Creio eu que é animação. Eu não sei porque eu não assisti. Alguém que assistiu aí pode me dizer por que é ruim?
Cara, eu cheguei ao ponto de nem ter vontade de procurar qualquer animação da Liga após 52. Até o visual é escrotaço, caralho. E sinceramente, eu acho engraçado o que eles tentam tirar dinheiro com essa Liga. Qualquer coisa do 952, porque se você for ver os encadernados, cara, eu quando chegou os 952, eu acompanhei tudo do Batman durante muito tempo. E sério, é horrível, cara. E você vê que sai do encadernado, o pessoal gasta uma nota. Com tipo, Corte das Corujas, Morte Família. Cara, é muito ruim, é tudo muito ruim. Eu acho que a única coisa que se salva ali é o Aquaman e talvez o Flash do Manapu, que eu já vi gente falando bem, mas eu nunca li. Mas de resto, a Liga fala que é horrível também.
O problema dos 952 que foi do tipo assim, vamos modificar tudo para ver se a gente consegue mais leitores, vamos conseguir mais dinheiro. De certa forma, eles conseguiram. Eles conseguiram seus objetivos. Agora, o problema é que depois disso, você colocar isso... O problema de você colocar isso tanto nas séries ou nos novos filmes que a DC quer lançar, ou mesmo nas animações. Eu creio que isso aí seria medonho, um pouco que acompanha os 952. Porque se você reparar bem, os velhos leitores, eles começaram a torcer um pouco o nariz. Mas a política dessas empresas de quadrinhos é justamente o contrário. Não é agradar os velhos leitores em si, conseguir mais mercado, conseguir novos leitores, os jovens. Por quê? Porque se você cativa um jovem, ele vai comprar as revistas por mais tempo. Já os velhos leitores ficam muito de saco cheio com essas revistas caça-níqueis. Sem falar que eles são muito mais exigentes no que se fala em quadrinhos, em histórias.
E com vocês, Sávio Royce, milionário, filantropo, desenhista e história de quadrinhos nas horas vagas.
Se a gente for parar pra pensar aqui, as animações começam de fato a ter uma qualidade com Bruce Timm desenhando e produzindo pra Warner. Ele já tinha feito a série Batman, a série da TV, né, Animated Series. Depois ele fez a segunda série do Batman. E os filmes separados são o Batman Máscara do Fantasma, o Sub-Zero com o Sr. Freeze, entre outros que ele foi fazendo, né, Mistério da Bat-Mulher, Gotham Knight, Super-Homem Apocalipse com a morte do Super-Homem. E um desenho que é muito bom, que é o do Darwin Cook, que é aquele Liga da Justiça Nova Fronteira. A qualidade foi caindo à medida que o Bruce Timm foi se afastando. Ele chega a participar de Batman Gotham Knight, no desenho da Mulher Maravilha ele participa também. A animação da Lanterna Verde, aquela que tem vários lanternas contando as coisas, narrando suas aventuras. Mas aí ele cai fora logo depois ali de All Star, de Cavaleiro Esmeralda, ano 1 ele ainda participa, Cavaleiro das Trevas ele tá no finalzinho. A coisa vai, pra mim, vai desandar justamente com Superman Unbound, depois com Liga da Justiça, Flashpoint, e aquele Perdidos no Tempo, Liga da Justiça Guerra, o Filho do Batman de 2014 também, junto com Liga da Justiça Guerra e Perdidos no Tempo, tem até uma qualidadezinha, mas tá muito longe de ser a série em quadrinho. E as séries de 2015, nossa, elas são praticamente desastrosas, né? Trono de Atlantis, Batman vs Robin, Deuses e Monstros de Liga da Justiça, que é de uma outra realidade. Percebe que a saída de Bruce Timm da animação causou uma fragilização nas narrativas. Elas se aproximaram justamente de narrativas tolas e bobas de animes. Você tem muitas lutas, efeitos visuais fantásticos. É quase um Dragon Ball Z. Tem aquela coisa fantástica, mas narrativa que é bom. A apresentação dos personagens fica muito a desejar.
Mas esse Deuses e Monstros, que foi a websérie, se eu não me engano, foi feito pelo Bruce Timm, não foi, não?
Thiago, é o Bruce Timm mesmo, cara. Mas como eu tinha falado, Sávio, as animações da DC, de um tempo pra cá, tem tentado pegar um novo mercado. Esses novos consumidores, esses jovens, querem algum tipo de Dragon Ball Z mesmo. Porradaria, luzes, efeitos especiais frenéticos, e é isso aí. E aí o enredo fica meio diluído. Mas, pelo menos, comparado com a Marvel, as animações da DC ainda agradam os velhos fãs com histórias que eles pegam assim do arco do baú, né? E afinal eles têm uma grande cabedal de histórias boas para transformar em animação. Já a Marvel, eu conto assim nos dedos as boas animações que eu cheguei a assistir. E aí, gente boa, como estamos? Bem, eu queria puxar um assunto que é o seguinte, RPG, tem alguém do grupo que já jogou, joga, ou tem interesse em jogar RPG? Pois é, se alguém quiser falar sobre esse tópico. O Castanho, ele faz parte do Lê RPG, um podcast que fala de RPG e entre outras coisas. Eu sempre joguei RPG, eu lembro que um dos meus primeiros salários eu comprei vários livros de RPG. Eu comprei praticamente quase todos os livros GURPS que eu tinha visto num sebo aqui em Salvador. E eu comecei a mestrar, assim, aos trancos e barrancos, não sabia as regras direito. Eu comprava a revista Dragão Brasil. Depois eu fui chamado por um grupo de... Eu entrei num grupo de D&D, a segunda edição, que tinha taco, aquele D&D bem ancestral, que era legal. Depois eu comecei a mestrar uma campanha de Mago Ascensão. Depois eu comprei os livros do novo Dungeons & Dragons, a terceira edição, que eu achava assim ótima. Mas depois de um tempo, pela questão de trabalho e outras coisas, eu larguei um pouco, né? A gente às vezes fica meio sem tempo ou com preguiça de sair de casa para mestrar. E inclusive Max e Ediris, Meb, que fazem parte desse grupo, eles vivem reclamando: pô, cara, quando é que você vai voltar a mestrar? Quando você vai voltar a mestrar? A gente até tentou jogar um dia desses, né? Uma pessoa mestrou as duas aventuras, mas a aventura não seguia em frente. Mas é isso aí, cara.
Dança, 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 dança do gorila. Bem, gente, eu queria começar indicando uma trilogia antiga, mas muito foda de filmes, que é a série Corra que a Polícia Vem Aí. É uma série de filmes dos anos 80, do final dos anos 80 para os anos 90, que mostra, que acompanha a vida do detetive Frank Devlin, interpretado pelo saudoso Leslie Nielsen. Ah, e uma coisa interessante dessa série é que ela conta com a participação de um certo O.J. Simpson, que na época ainda não era tão infame quanto é hoje em dia, mas o cara faz até que uma participação legal do Príncipe dele, então quem não gosta dele vai gostar de ver ele esperando esses filmes. Tropeçando na tomada dele, e o terceiro tem ele impedindo um atentado em meio ao próprio Oscar. É uma série assim, que eu acho muito engraçado, que eu sugiro que todo mundo, que o pessoal que não conhece, confira.
Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Caxiga que tá falando. Tá certo, ótima recomendação, mas uma observação aí, ele não é detetive, ele é um policial, ele é um tenente, tá bom? Só pra ficar bem claro, tá? Ele não é um detetive, ele é um policial.
Outra trilogia, não digo trilogia, né? Mas baseados nesse tipo de filme, de comédia da década de 80, que infelizmente ou sumiu, ou... Acho que o americano não sabe mais fazer comédia, essa é a minha opinião. Seria Loucademia de Polícia, que não foram uma trilogia, foram muito mais, mas muito divertido. Também não era uma paródia, mas que tinha muitas esquetes muito engraçadas. No mesmo estilo de Corra que a Polícia Vem Aí, tem um anterior que é Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, que também não é uma trilogia, foram dois filmes. O segundo filme meio fraquinho.
Detalhe, esse Apertem o Cinto, o Piloto Sumiu foram os primeiros filmes dos caras que fizeram depois, o Corra que a Polícia Vem Aí. E cara, falando também de comédia, meio pastelona, meio paródia, só que nem tanto, e sendo até uma trilogia, tem outra que é muito foda e que tá completando 19 anos, olha só, é Austin Powers.
Falando também de franquias de trilogia, ainda na década de 80, nós vamos ter De Volta para o Futuro, uma trilogia muito boa, muito estável. Nós temos Indiana Jones também, com Harrison Ford no auge do seu vigor físico. E o quarto filme, né, ele totalmente caquético. Por sinal, vamos esquecer quartos filmes de trilogia, porque geralmente não são bons.
Quarto Indiana Jones? Eu não sei do que você está falando, só sei que existem três Indiana Jones, só três.
Como não, cara? Da Caveira de Cristal, com aquele ator maravilhoso lá que fazia o filho dele, que ele pega e entra dentro de uma geladeira pra fugir de uma explosão atômica. É totalmente excelente, cara. Ah, vamos colocar mais outra boa trilogia, que é Duro de Matar, Morra Don Slott. Guerra nas Estrelas, que não começa na década de 80, começa um pouquinho anterior.
E cara, falando a verdade, puta que eu parei, sétimo Star Wars, eu fui assistir com meu irmão, raramente é que a gente concorda que a gente acha um filme muito ruim. Puta que o pariu, é uma cópia do quarto filme, descarada, com um vilãozinho emo, que fica chorando, ai papai, mamãe, eles não me entendem, mamã. Aquela Capitã Plasma, que é um personagem totalmente desperdiçada. E no final temos aqui o cara que para um tiro de... Que cara que devia parar um tiro de uma arma, ele não consegue parar o tiro do Chewbacca lá de longe, e ainda apanha da porra de uma lixeira e de um faxineiro de Estrela da Morte, que nunca antes tinham pego na porra de um sabre de luz, sabe? Vai tomar no cu, o filme é ruim pra caralho, vai se fuder.
Tem Exterminador do Futuro também, que é uma trilogia muito boa, diga-se de passagem. Tem O Poderoso Chefão, também um clássico maravilhoso, que eu recomendo todas as pessoas assistirem. Que graças a Deus não inventaram de fazer, vamos fazer um quarto filme. Que isso é uma coisa de 2000 em diante, né? Que eles querem pegar e ou fazer reboot, ou então fazer uma nova trilogia.
Cara, essa coisa do quarto filme do Poderoso Chefão, realmente tinha uma ideia pra fazer esse filme, que seria tipo o Andy Garcia envolvendo a família Corleone nas drogas, e que mostraria mesmo o fim da família mesmo, final acabado, com o Andy Garcia morrendo. Só que o roteirista e o escritor original do livro do Poderoso Chefão, Mario Puzo, ele acabou morrendo, então o filme nunca foi. Então eles nunca seguiram em frente, nem fizeram roteiro, aí morreu aí mesmo o terceiro.
É por isso que, vamos dizer assim, a trilogia do Senhor dos Anéis é uma boa, aí depois com repararam que dava dinheiro, o que é que vamos fazer? Vamos pegar o Hobbit, que é um livro fininho, e vamos esticar em 3 filmes. E deu aquela merda que deu. Ou então, anos depois, quando resolveram pegar o próprio Star Wars e fizeram os filmes antes. E vamos ser sinceros, né? Essa trilogia é tão ruim que as pessoas querem até esquecer que ela existiu. Mas eles não esqueceram. Vamos fazer uma nova trilogia. E não contente com isso, vamos fazer um spin-off, né? O Rogue One. Viva a Disney! Como eu já tinha falado em alguns comentários anteriores, eu já tô de saco cheio de filme de super-herói, cara. Eu acho que eu não vou assistir mais nenhum filme de super-herói esse ano. Eu prefiro assistir Rogue One, Star Wars, do que assistir um filme de super-heróis.
Eu gosto disso! É muito adulto!
Vamos dizer assim que Conan o Bárbaro é mais ou menos uma trilogia, né? Teve o primeiro maravilhoso, o segundo que foi... né? E o terceiro que foi Red Sonja. Epa, peraí. É uma mulher ruiva, não é o Conan. E peraí, tem Arnold Schwarzenegger, mas o Arnold Schwarzenegger não faz o Conan, ele faz um bárbaro genérico. E Red Sonja também não é lá tão bom assim, vamos esquecer.
Cara, agora eu fiquei com medo de você falar do Conan do Momoa, o Conan Fogo da Mistura.
O Conan Havaiano, cara? Puta que pariu, velho. Que filme triste, cara. Por que você me fez lembrar disso, velho? O horror. Graças a Deus que eu não fui assistir esse filme. Que, vamos ser sinceros, se for pra ser tão ruim assim, antes fazia aquele filme do Hércules, né? Com Kevin Sorbo. Chamava Kevin Sorbo, pegava o argumentista, que era menos ruim. Chamava até a atriz que fazia a Xena, pronto, pintava o cabelo dela de vermelho. Eu lhe garanto que ia ser um Conan mais divertido, cara. Eu não tenho nada contra o Momoa, não. Não é, a culpa não é dele. Tudo bem, não é um bom ator, não sabe atuar, mas a culpa é da história, cara. Que história triste, velho, caramba. Dá vontade de chorar de tão ruim que era, cara. Eu prefiro o Escorpião Rei, esses outros filmes que fizeram também, que também era uma cópia, assim, das aventuras de Hércules de Kevin Sorbo. Era melhor. Colocava Conan em cima e pronto. Tudo bem, se for pegar essa fantasia medieval feia, vamos colocar, por exemplo, quer ver? Dungeons and Dragons, cara. O filme tá tão ruim que eles não conseguiram fazer uma trilogia. Graças a Deus. Teve só 2, né? E 2 já foi o suficiente, cara. É engraçado que Exterminador do Futuro, coitado. Depois do terceiro filme, eles erraram as mãos legal, cara. Não tem um filme desse... Acho que já chegou a uma nova trilogia, né? Segundo meus cálculos. Que presta, velho. Caramba, velho. Cada filme pior do que o outro, cara. Dá vontade de chorar, de vomitar, cara. Penso em Colo fazer outro filme de Volta para o Futuro, mas... você sabe, né? Um lá com Maldi Parkinson e o outro, coitado, tá tão velho que eu acho que não dura mais uma nova trilogia, não, cara.
Nova... Meu Deus! Não faço mais nenhum filme do De Volta pro Futuro, por favor. O Dr. Já foi bastante a participação que o Dr. Brown fez lá naquele Mil Maneiras de Pegar a Pistola. Não. Simplesmente não, por favor, não. Não.
Por sinal, sempre que tentam fazer novos filmes após uma trilogia, cagam tudo, né? Um bom exemplo disso seria o Duro de Matar, né? Que ele começa como um policial ferrado, mas que tem que dar conta de uma cacetada de bandidos sozinho. E aí, depois, o último filme, ele se transforma a Deus. 007 perde, cara, pra isso, cara. Indescritível, não sei o que dizer disso. E hoje em dia tudo é motivo pra trilogia, né? O filme fez sucesso, vamos fazer trilogia, ou mais que trilogia, né? American Pie e tantos outros filmes, Se Beber Não Case e por aí vai. Eu francamente não sei se isso é bom ou não, cara. Deixa eu ver, teve aquele filme também do Uma Noite no Museu, A Múmia. Por sinal, ouvi dizer que eles querem fazer mais um filme com A Múmia, né? Sim, o Brandon Fraser.
Cara, eu lembro de ter assistido anos atrás de Dungeons and Dragons. Caralho, é muito ruim mesmo. Não assistam. E outro filme recente que eu gostaria de falar, que também não tiveram a capacidade de se tornar uma trilogia, sendo que esse era o plano original do estúdio, são os 2 últimos filmes do Homem-Aranha. Putz, aquilo foi triste. Foi muito triste. O primeiro até dá pra levar em comparação a Homem-Aranha 3, que saiu da primeira trilogia do Homem-Aranha. Mas o segundo, cara, aquilo é triste demais. É um erro atrás do outro. caralho. Dá pra fazer um post 40,5 motivos desse filme ser ruim, cara.
Se você for pegar isso, então, você vai pegar um filme que você gosta muito, que é Transformer. Transformer começou assim, um filme, dois, três... Eu acho que eu já perdi a conta, cara. E como eles disseram que eles vão ter mais, vão fazer mais filmes durante a nossa curta existência, cara, se prepare. Infelizmente isso não deu certo para Comandos em Ação, né? O G.I. Joe, ele naufragou no segundo filme. Também pudera, né? Ah, nossa, tem Bruce Willis, tem Tato, tem tantos atores, mas vamos ser sinceros, velho. O filme ruim, velho. Caramba. Por quê, velho? Ó, o horror, o horror.
Transformers, isso é um horror, o horror. O primeiro filme, cara, foi legal. Foi maneiro. Eu admito isso. Eu fui no cinema, assisti, eu gostei pra caralho. O problema é que, por causa disso, eu fui assistir o segundo cinema e já foi uma merda. Aí, e ainda fui enganado pelo Steven Spielberg, que falou que era o melhor filme que ele já tinha visto, aquele filho da puta. Aí foi o terceiro filme. Eu também fui assistir, né, pá? Cara, é o final da trilogia, vai, vamos assistir. Não pode ser tão ruim quanto o segundo. Conseguiu. Aí depois veio o quarto, que eu... Assim, eu pensei, cara, esse filme vai ser uma merda, mas, cara, temos dinossauros robôs. Me deixei levar pelo massa véio e assisti o pior filme da minha vida. Que os dinossauros robôs não só aparecem nos últimos 15 minutos de quase 3 horas de filme. Caralho, que filme ruim. Cara, eu até... Ai... Só de lembrar disso, eu já me sinto tendo outro derrame. Que aquele filme foi equivalente a um derrame, cara. Porra, dava pra sentir meu cérebro, minhas células nervosas morrendo vendo aquilo. Muito ruim, muito ruim. E ainda vamos fazer um quinto filme, pelo visto. E tem até um videozinho mostrando como Michael Bay, ele consegue fazer os filmes dessa maneira. Eu acho que vai estar aí no post do Zapcast. Podem assistir aí, é bem engraçado. Só voltando a Transformers 2, só queria deixar claro que por causa desse filme, até hoje eu sinto um puta do rancor do Steven Spielberg. Sempre que ele lança qualquer filme, eu sempre vou, agora eu olho e eu fico meio cabreiro com aquilo, porque ele falou que Transformers 2 foi o melhor filme que ele já viu. Filho da mãe.
Se você parar pra pensar também, a Marvel não é muito boa em fazer trilogia não, cara. Você pega Hulk, Hulk não conseguiu fazer uma trilogia, né? Você pega Thor, eu acho também que não fizeram trilogia não. Ah, mas teve Homem de Ferro, né? O terceiro filme é bem broxante. Capitão América, né? Mas tem os Vingadores. Ah, não sei, cara, não sei. Acho que filme de super-heróis trilogia é qualquer coisa.
Cara, eu acho que a única trilogia realmente da Marvel que teve um saldo positivo até agora é a do primeiro, do Homem-Aranha do Sam Raimi, que teve o primeiro filme muito bom, o segundo filme ótimo, e o terceiro filme, tinha coisa legal lá no meio, mas também tinha coisa muito ruim lá, que acabou com o filme. Mas também é uma trilogia que o saldo geral também é positivo. E agora tá tendo essa do Capitão América, né? Que ainda não dá pra saber. O primeiro filme foi legal. Um bom filme medíocre. O segundo filme muito bom. E agora tá tendo o terceiro filme da Guerra Civil, com Homem-Aranha. Que eu espero que realmente seja muito bom também. E tirando isso, eu acho que a Marvel não fez lá muitas trilogias de filme não, né? É, teve Quarteto Fantástico, não chegou a virar trilogia. Teve X-Men, que eu prefiro esquecer, a terceira parte da trilogia do confronto final, né? Acho que ninguém gosta de lembrar dessa. Teve Wolverine também, que agora tá virando uma trilogia, mas também não tá muito legal. Primeiro filme, a gente prefere esquecer. O segundo filme foi legal até o final. Até a última parte, onde eles conseguiram acabar com o filme todo de uma só vez. Incrível. E agora tá tendo um terceiro filme que eles vão fazer baseado lá no Wolverine, no velho Wolverine do Mark Miller. Que ainda não dá pra saber se vai ser legal ou não, porque ainda nem começou a ser filmado. Mas eu também não vou esperar muita coisa. Mas tirando isso, não teve nenhum filme lá muito bom. Não teve mais nenhuma trilogia da Marvel, não. E, cara, outra série, trilogia de filmes também bem maneira, que eu posso falar que eu acho que são duas trilogias diferentes, uma de quatro, outra de três filmes, que são as do Batman. A primeira teve dois filmes legais do Tim Burton, e tivemos aqueles três filmes do Joel Schumacher, né? Que até hoje não pode tocar os pés na Warner por causa do Batman e Robin. E tivemos também a infame trilogia do Nolan, que teve um filme legal, um filme muito bom, e um terceiro filme que É muito ruim. Isso é mesmo, Cordes. O terceiro filme é ruim mesmo. Pra caralho, é muito ruim. Mas, no geral, também é uma trilogia com saldo positivo, né?
E, finalmente, Caça-Fantasmas, que finalmente vai ter uma trilogia, cara. Com Angelina Jolie, certo? Scarlett Johansson, certo? E Beyoncé. É, peraí. Quem são essas barangas aí que estão no lugar, cara? Que mulheres estranhas é essa? Peraí. O cara que vai fazer Thor vai ser o Janine? Esqueça. Esse eu vou passar.
Ghostbusters, né? Com a nova trilogia. Nova trilogia, não. Eu acho que vai ser nova trilogia, mas relacionado a mulheres só, né? Não vai ser um reboot. Eu acho que vai ser uma trilogia. Mas vamos ver o que vai dar nesse filme.
Acho que os novos Caça-Fantasmas vão cometer o mesmo erro de Star Wars Episódio 7. Eles vão tentar fazer uma continuação / reboot cópia descarada do primeiro filme da série toda. Não boto fé mesmo. Pode ter certeza, esse daí eu não vou ver no cinema. Se é que vocês me entendem. Cara, esse American Pie 4, ele até salva que, assim, é um filme feito depois de uma boa trilogia, anos depois, e que consegue ficar à altura dos três primeiros filmes. É bem legal, cara. Eu recomendo que assistam. É maneiro. Agora, eu acho que uma série de filmes que conseguiu passar de uma mera trilogia e que, convenhamos, mesmo que todos não tenham prestado... Depois da trilogia original, vários ainda assim continuaram muito bons ou até melhores. Foram os filmes do 007, né? Que eu acho que já somam umas 8 trilogias.
Tem também Mercenários, né? Por incrível que pareça, uma trilogia, é, na medida do possível, é mais ou menos. Deixa eu ver outra trilogia, Aliens. Que os três primeiros filmes foram bons, teve um quarto filme muito estranho, e depois, enfim, também teve Alien vs Predador também, que virou uma trilogia, aliás, mais que uma trilogia, né, mas muito irregular esses filmes, a maioria vai dizer que os filmes são ruins. Predador, que, vamos dizer assim, não foi uma trilogia, pelo menos os filmes clássicos, foram dois filmes. Acho que as pessoas não gostaram muito do 2, apesar de que eu gosto muito, acho interessante.
Alien vs Predador foi uma trilogia de dois filmes, né? Mas até que foi legal. Enquanto Mercenários, bem, tivemos um filme legal, tivemos um segundo filme muito foda, tivemos um terceiro filme, né? O terceiro filme esperado para um filme focado na nova geração em vez da velha geração, né? Mas até que no saldo final foi bem positivo. A outra série de filmes falando nisso, falando em Mercenários, é também a trilogia Rambo, né? A trilogia de 4 filmes, que até que não foram tão ruins não, foram legais até os 4 ao todo. E outra trilogia agora de 5 filmes, não, trilogia não. Agora são 2 trilogias de 3 filmes, já que são 6, que é a série Rock, né? Que teve um primeiro filme legal, um segundo filme... Não, assim, um primeiro filme ótimo, um segundo filme legal, um terceiro filme maneiro, um quarto filme esquecível, um quinto filme que dá pra levar, um sexto filme muito maneiro, e agora ainda tivemos uns... spin-off que eu não assisti, mas o povo disse que também é muito bom. E que rendeu também até uma indicação ao Oscar, ao Sylvester Stallone, né? Veja só esse poço de atuação, né? De expressividade.
Não sei se vocês vão considerar uma trilogia, mas os três primeiros filmes do Rock, cara, são os que eu mais me lembro, assim, da minha infância, de assistir na TV e tal, de me empolgar. Das trilogias, assim, a que eu mais gostava é a do Rock. Nossa. E sem falar na dublagem, que é clássica, né? Eu fui assistir Rock esses tempos aí com a dublagem original, vamos dizer, né? Com a voz original. Não é tão legal igual ouvir a dublagem do Rock. Era muito fera. Sei lá, também pode ser emocional, né? O negócio de a gente crescer ouvindo aquela dublagem. Mas é muito louco, cara. O
Balboa! Você já era, Balboa! Você tá acabado, Balboa!
De Volta para o Futuro também, né? Puta que pariu. Acho que todo mundo tentou voar com skate sem as rodinhas e deu de cara no chão.
Como pode ver, o cara ouviu todas as gravações que a gente fez até agora, né? Ele perdeu. Nós nem falamos das 2 trilogias Rocks, mais spin-off do Creed, nem de Volta para o Futuro. E, Nicolau, não sei quanto a você, mas eu assisti De Volta para o Futuro quando era moleque. Mas nem por isso eu tentei voar com meu skate.
E voltando aos crossovers, diga no comentário abaixo, Coelho Ricochete versus Coelho Pimpão. Quem ganha?
Esse podcast foi editado por Jafar, Multimídia e Podcast.